Caros colegas, vamos retomar. Bom dia a todos mais uma vez e a todas. Vamos retomar as nossas audições. Agora temos no quadro destas audições sobre a proposta de lei de bases da política pública dos solos, do ordenamento do território e do urbanismo, connosco a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que será a última audição agora da parte da manhã. Temos connosco o Sr. Presidente, Dr. Manuel Machado, e os membros do Conselho Diretivo, Dr. Pedro do Carmo, e não sei se... O Dr. Pedro do Carmo. Temos o Sr. Secretário-Geral, Dr. Rui Solheiro, e mais alguns colegas, o Dr. Paulo Braga, que é chefe de gabinete, e a Dra. Paula Cunha, do gabinete jurídico. Muito bem. Nós, Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria-lhe agradecer o facto de nos ter enviado o parecer que foi elaborado pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que eu já fiz distribuir aos senhores deputados e que tenho a certeza que é útil, quer para este debate, quer para as propostas na especialidade que os diversos grupos parlamentares vão apresentar, estou certo. E, em segundo lugar, agradecer-lhe a presença aqui nesta comissão, no quadro deste espírito de colaboração profundo que nós temos sempre com a Comissão de Poder Local, tem sempre, não podia deixar de ser, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. A maneira como nós temos organizado o debate é do seguinte modo: dar-lhe a palavra numa primeira introdução, para uma primeira introdução do vosso parecer, e depois darei aos partidos políticos a palavra para tecerem as considerações que entendem por convenientes e porem questões também que achem úteis ao Sr. Presidente e à equipe que vem com o Sr. Presidente. E, no fim, o Sr. Presidente e a vossa equipa elaborará, como entender, por mais conveniente e mais útil para bem de todos. Sem mais delongas, Sr. Presidente, o Manuel Machado, dava-lhe a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os nossos respeitosos cumprimentos e o agradecimento por nos receberem e quererem conhecer o ponto de vista da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre esta proposta de lei de bases da política pública de solo, do ordenamento do território e do urbanismo. A Associação Nacional de Municípios Portugueses teve a oportunidade de se pronunciar relativamente a três versões do diploma, tendo sido ouvida pela última vez em novembro passado. Emitimos e enviamos também para a Assembleia da República o parecer, o mais recente, de 5 de dezembro, se não estou em erro, exato, 5 de dezembro. Pese embora a Associação Nacional de Municípios Portugueses tenha continuado a emitir parecer desfavorável relativamente a esta terceira versão da iniciativa legislativa, consideramos que o texto do articulado melhorou significativamente nesta versão que agora nos foi enviada para consulta. E registamos que nesta versão foram acolhidas algumas das sugestões da ANMP e algumas delas em aspectos importantes. Neste momento, isto leva-nos a considerar que, apesar disso, achamos que o projeto diploma ainda tem imperfeições que seria muito importante que fossem corrigidas atempadamente. Estamos em presença da terceira versão do diploma, sobre o qual nos pronunciamos. Pontos críticos, a nosso ver. A proposta de lei, em termos de estrutura das matérias, continua ao contrário. Começa pelo fim. Entendemos que o enfoque desta lei de bases deveria ser, em primeiro, a política de ordenamento do território e o urbanismo, e o regime de solos deveria ser meramente instrumental. Na proposta que temos em presença, esta ordem continua invertida. Isso traz-nos motivo de preocupação, pelas razões que detalhadamente expressamos no parecer que foi enviado para a Assembleia da República e que sumariamente irei referir. O projeto de diploma prevê sanções, a nosso ver, inaceitáveis para os municípios, nas situações de incumprimento ou de eventual incumprimento da adaptação dos instrumentos de planeamento municipal e intermunicipal a outros de caráter nacional e regional. Registamos, e a experiência comprova-o, que ao longo do tempo, em geral, os planos de âmbito nacional e regional são os mais retardatários a ser apresentados, desenvolvidos, discutidos ou concluídos. Apesar disso, neste projeto de diploma, os municípios passam a estar impedidos de se candidatar a fundos comunitários e nacionais ou de firmar contratos-programa. É uma sanção / solução, entre aspas, que consideramos inaceitável. Na versão anterior, a sanção era uma retenção nos fundos. Nesta versão, a sanção é o impedimento. Ora, ambas as soluções são, a nosso ver, carecidas de proteção constitucional e atentam contra a autonomia do poder local. Esta proposta de diploma continua a utilizar conceitos demasiado abstratos, indeterminados e imprecisos para uma lei desta natureza. Esta situação é gerador de insegurança, mesmo insegurança jurídica, e induz confusão técnica. Por exemplo, na classificação dos solos, a referência à reconhecida aptidão do solo rústico, ou, no caso do solo urbano, a referência a espaços parcialmente edificados, ambos no artigo 10º. Não são conceitos precisos, claros, como seria desejável numa lei desta natureza. Um outro exemplo, a referência ao estado avançado de elaboração do plano diretor municipal ou intermunicipal, como pressuposto de aplicação de normas provisórias, também é um conceito incerto, artigo 53. O próprio conceito de norma provisória é pouco claro. Refira-se aqui a propósito que neste projeto não é clarificado o que acontece aos planos diretores municipais, por exemplo, que se encontram na fase final de elaboração. Nada se refere, nem protege, o que acontece a planos diretores municipais que estão prontos há um ano, mas que aguardam apenas e exclusivamente o parecer no âmbito da Reserva Ecológica Nacional. Isto é suscetível de criar um dano gravíssimo que depois demorará anos a ser corrigido. Temos andado em planeamento urbanístico, em planeamento, sempre a correr atrás do prejuízo. E isto prejudica a sociedade, prejudica as autarquias e prejudica o Estado, a nosso ver. As alterações sucessivas, a insegurança jurídica que é gerada, bloqueia mesmo o funcionamento da administração municipal, mas não só. O próprio Estado, aos mais diversos níveis, acaba por ver-se armadilhado nesta teia de interdependências pouco claras, praticamente inimputáveis, vão para comissões de acompanhamento que acompanham o acompanhamento do outro acompanhamento e torna impossível concluir planos para que eles tenham plena eficácia legal, concluídos atempadamente. A nosso ver também, a proposta continua a conter algumas lacunas que nós permitimos classificar de gravidade na definição de procedimentos concretos. Por exemplo, não sabemos como será, em concreto, o procedimento da venda forçada, que é referido, o arrendamento forçado, que é referido, nem como se processará a bolsa de terras, ou o direito de preferência, que também é vago, ou mais outro exemplo, a falta de remissão para o Código dos Contratos Públicos no âmbito das situações de contratualização. Ficamos sem conhecer as regras porque se devem reger. Sobre a complexidade e difícil apreensão do regime económico ou financeiro, consideramos que ele é pouco claro. Um exemplo. É importante que resulte de uma forma clara ou exata, no texto da lei, que as finalidades da receita da tributação do património imobiliário são adstritas pelos municípios, no respeito pela sua autonomia administrativa e financeira, às finalidades de gestão e interesses públicos que os mesmos entendam ser as mais adequadas nos seus territórios. estas finalidades de afetação das receitas da tributação de património imobiliário não podem ser impostas, elas não podem ser alocadas, porque isso seria violar a autonomia da gestão municipal. Sobre a entrada em vigor da lei, a entrada em vigor deste diploma só faz sentido quando toda a reforma ou o conjunto de diplomas que são referenciados estiver completa. Só sabendo e conhecendo todos os diplomas que a comporão, que a integrarão, e a respectiva regulamentação, é que será possível perceber a verdadeira extensão e o conteúdo da reforma. A dependência de publicação de um vasto leque de legislação estruturante nesta matéria, cujo conteúdo ainda desconhecemos, não permite apreender qual a verdadeira extensão das alterações legislativas. E isso gerará uma inevitável insegurança jurídica que nós nos permitimos chamar de inaceitável. Uma matéria grave e estruturante, o que é referido neste diploma. Expressamos, registramos, que há novidades neste projeto de diploma. Muito resumidamente, realça-se a agregação num único diploma legal de vários regimes jurídicos, junta-se à atual Lei de Solos, mais a atual Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo. Há uma nova classificação de solo, que passa a ser rústico e urbano, alinhando com a terminologia fiscal. Desaparece a categoria de solo urbanizável ou urbanização programada. São introduzidos novos mecanismos, como a venda forçada, o arrendamento forçado, a bolsa de terras. Em todo caso, são conceitos cujo alcance final se não conhece neste momento, nem o modus operandi para os municípios poderem cumprir o diploma uma vez aprovado. Há a introdução de limitações ao direito de construir através do novo princípio da aquisição gradual de faculdades urbanísticas. O terreno só terá direito a construir se, por exemplo, tiver licença. Os instrumentos de gestão territorial passam a ser divididos em programas nacional, setoriais, regionais, municipais e intermunicipais. E os planos, o PNPOT, municipais e intermunicipais de urbanização e de pormenor, desaparecem. Entretanto, os PROTs e os POTs, que passam à figura de programas, desaparecendo a vinculatividade direta e imediata dos POTs face aos particulares. Neste aspecto, parece-nos que muda apenas a terminologia. A grande novidade é o planeamento intermunicipal. Bom, é preciso ver que a legislação recente, designadamente a Lei 75/2013, ainda tem, está carecida, aliás, como aqui tivemos a oportunidade de expressar perante esta respeitável comissão, insuficiências e imperfeições que urge corrigir, designadamente no que refere aos poderes das autarquias municipais, das freguesias e também das comunidades intermunicipais. Existem aspectos, portanto, que nos permitem manifestar aqui, com toda a sinceridade e com toda a honestidade intelectual, que apenas um diploma, mexer apenas num dos diplomas ou em dois dos diplomas, sem se conhecer o conjunto, sem eles estarem articulados em conjunto, se corre o risco de introduzir mais uma entropia que perturba a desejável eficácia da administração pública. Muito obrigado, Srs. Deputados, por me ouvirem.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Presidente Manuel Machado. E agora vamos passar àquela primeira ronda, à primeira e única ronda que lhe referi, dos Srs. Deputados em representação dos diversos grupos parlamentares aqui na Comissão. O primeiro Sr. Deputado a intervir vai ser o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos aos ilustres representantes da Associação de Municípios. Dizer-lhes que estamos gratos pela vossa disponibilidade, porque é muito importante ouvir-vos de viva voz, sem prejuízo de nos terem enviado atempadamente um parecer, e neste caso será aquilo que o Sr. Presidente chamou a terceira versão, portanto o último parecer Mas também é importante que tenham existido várias versões, porque significa que houve um trabalho de acompanhamento, parte a parte, pelo Governo e pela Associação de Municípios. Dizer-lhes que o parecer que nos enviaram é muito meritório, sem, também aqui sem prejuízo de não estarmos ou não podermos vir a acolher 100% das vossas posições. Dizer que desde logo, pelo menos no que diz respeito às posições gerais, pensamos que são posições gerais muito consensuais, que nos alertam a todos para a importância desta matéria e, portanto, os agradecimentos desde logo por isso. Depois, Sr. Presidente, como todos sabemos, nós temos 10 audições previstas, esta é a segunda. Queria transmitir-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a disponibilidade e preocupação, e é preciso que haja essa consciência, que há toda a disponibilidade para ouvir, acompanhar e acolher os contributos que, na sequência de todas estas audições, consigam, como no seu conjunto e articuladas com a proposta de lei, continuar a manter um sistema homogéneo e viável neste domínio. E, posto isso, avançaremos com as propostas de lei. E, portanto, no entanto, não deixaria de colocar ao Sr. Presidente aqui uma questão, ou de certo modo pedir-lhe um contributo mais desenvolvido sobre uma área que o Sr. Presidente já abordou e que nos parece a máxima importância, porque me pareceu inclusive percepcionar alguma sensibilidade e atenção da parte do Sr. Presidente quanto a isso. Tem a ver com o papel que se reserva neste novo regime aos PDMs. Parece-nos, à data de hoje, da máxima importância, parece-nos que há aqui uma alteração de paradigma na abordagem destas matérias, alteração de paradigma que pode ser da máxima importância para as autarquias, mas também para o cidadão. E o Sr. Presidente já tocou a matéria, no entanto, se nos pudesse, na perspectiva autárquica e, portanto, na perspectiva dos municípios que vão lidar com essa nova realidade, se o modo como a proposta de lei aborda a questão já é o suficiente, se Vossas Excelências veem possibilidades de mais algum contributo, alguma melhoria, porque parece-nos que esse é o caminho e, se houver algum contributo de melhoria, com certeza que estaríamos aqui disponíveis para o acolher. E, portanto, era, no fundo, esse contributo acrescido nesta fase que, como disse, assim que estiver concluída, com certeza que teremos em boa conta tudo o que foi dito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação da Associação Nacional Municípios na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Manuel Machado. Agradecer o vosso contributo, dos vossos pareceres, além daquilo que já aqui foi dito hoje nesta audição, que é a preocupação desta Comissão de ouvir um conjunto de entidades que possam dar a vossa opinião sobre aquilo que é a proposta de lei que está em cima da mesa, 183, referente à política pública dos solos, ordenamento, território e urbanismo. Na sequência da Lei de Bases vão ser alterados vários regimes também, além desta lei que está em discussão, nomeadamente o Regito e do Resbué, ou seja, os regimes jurídicos e instrumentos de gestão do território e o regime jurídico de urbanização e edificação e ainda a nova Lei de Cadastro. Sei que já foi enviado para parecer da Associação Nacional de Municípios o projeto de alteração do atual Resbué. É também o regime excepcional para a reabilitação de edifícios e frações que foi fixado no Decreto-Lei número 509/2013. A nosso entender, algumas destas alterações do Resbué, contrariamente a esta lei que agora está em discussão, não batem a bota com a perdigota. A Lei de Bases e apontam soluções que põem em causa a salvaguarda dos interesses públicos constitucionalmente consagrados. E este era o primeiro comentário que gostaria de ouvir da parte da Associação Nacional de Municípios, visto que o Sr. Presidente falou aqui da articulação com outros instrumentos legislativos, e aqui parece importante olharmos também para estas propostas que andam a ser consultadas parte do Governo. Em que matéria é que o ordenamento do território e o urbanismo, algumas dessas alterações relativas, visam promover a simplificação e a celeridade dos procedimentos administrativos, o que, naturalmente, todos os partidos apoiam. Não nos parece que devemos aceitar é os inconfessados pressuposto que algumas das soluções adotadas que apontam para a ideia de que a responsabilidade pela ineficácia e morosidade de procedimentos administrativos têm sido dos municípios, os quais, eliminando-se o controle prévio das operações, e esta é uma questão importante que estou a colocar, o controle prévio das operações urbanísticas e apontando apenas para um controle sucessivo das mesmas operações, ainda a retirada, ou a retirada, como aqui já foi há pouco, das competências atribuídas a municípios. E esta, Sr. Presidente, é uma questão que nos parece importante, visto que são transferindo-as para a Administração Central, pondo em causa toda a estratégia de planeamento que esteja subjacente aos planos municipais que encontram em vigor. A questão que se põe aqui é se isto não será uma visão um pouco centralista da parte do atual Governo e anti-municipal, o que nos parece ser de contestar. Eu gostava de ouvir a vossa opinião. E, por último, sobre a constitucionalidade da norma, que aponta para a circunstância de que os municípios que não promovam. Para a questão que o Sr. Presidente levantou, e eu ponho aqui o seu ponto de vista da constitucionalidade da norma, dos municípios que não promovam de imediato a revisão dos PDMs e fiquem assim inibidos de concorrer aos fundos comunitários e que esta terceira versão não altera, apesar dos contributos já da Associação Nacional de Municípios. E não posso, por último, depor uma questão que interessa a todos, que é a questão que se prende com a questão das mais-valias que resultantes dos atos administrativos, com incidência no urbanismo e no ordenamento de território, que não podem e não devem, na nossa opinião, ser objeto de apropriação privada nos termos que hoje ocorre. Embora a proposta de lei defina novos termos de partilha, isso não altera, em nossa opinião, a natureza predatória do ato, chamemos assim. Há quem defenda que a sua apropriação pelos particulares está na origem do agora do chamado caos urbanístico. E, portanto, a pergunta que eu ponho ao Sr. Presidente é se esta forma de, em relação aos aspectos das mais-valias dos atos administrativos, como é que poderá ser resolvida, visto que aquilo que é proposto na proposta de lei, na nossa opinião, é insuficiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmalce. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Tenha à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Dr. Manuel Machado, e restantes membros do Conselho Diretivo, tanto da Associação Nacional de Municípios. Agradecemos também ao CDS, portanto, com o envio tanto do parecer, portanto, registramos aqui portanto, algumas das preocupações que foram aqui elencadas e algumas delas portanto, se encontram também no parecer. Gostaria de colocar duas ou três questões portanto, ao Sr. Presidente. A primeira das quais era se faz sentido ou não, e entende também a própria Associação Nacional de Municípios, como prefixo, e se é possível o fomento também da cooperação intermunicipal, portanto, do plano diretor intermunicipal, neste caso. Se estão as autarquias disponíveis e também capacitadas para potenciar, portanto, conjuntamente, portanto, a coesão portanto, territorial, nomeadamente como forma, portanto, de resolução, portanto, de problemas de natureza sistémica. A rede de proteção e valorização ambiental, infraestruturas de mobilidade, racionalização, portanto, de algum tipo de investimentos em equipamentos públicos e o acompanhamento também das densidades populacionais. Outra questão também que gostaria de colocar ao Sr. Presidente, portanto, para efeitos também de contenção da expansão urbana, a classificação e a requalificação portanto, do solo rústico, portanto, em urbano, portanto, uma nova urbanização e edificação, acabam por traduzir também uma opção de planeamento que depende também da comprovação quantitativa e qualitativa da respectiva indispensabilidade de sustentabilidade financeira, portanto, e adequação, portanto, ao desenvolvimento, portanto, económico-social. Portanto, esta, portanto, é uma forma sustentável, portanto, de prorrogação, portanto, e planeamento que é vista por muitos como como um passo importante na resolução tanto de problemas tanto num passado recente, nomeadamente de contenção de tendências também de dispersivas, de revitalização também das áreas também do interior, de colmatar também os próprios vazios urbanos e de valorização também de infraestruturas, da definição real das necessidades de urbanização, contendo a programação municipal de perímetros urbanos excessivos. Portanto, há quem considere que esta medida pode gerar a valorização portanto, das zonas portanto, já edificadas. Portanto, e qual é que era, portanto, Sr. Presidente, o posicionamento da Associação Nacional de Municípios também sobre esta matéria. Uma última questão, Sr. Presidente, se considera a Associação Nacional de Municípios fazer sentido proceder-se à consignação das taxas municipais de urbanização, à afetação, portanto, do Fundo Municipal de Urbanização, mecanismo que permite a exceção, portanto, ao princípio geral de não consignação das finanças públicas, ou seja, nomeadamente para efeitos de regeneração e reabilitação urbana, o que obriga à revisão, portanto, da própria Lei das Finanças Locais. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. E agora dava a palavra à Sra.
Tenha desculpa.
Nada, Sr. Presidente, acontece a todos. Dava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação Nacional de Municípios, os seus representantes aqui connosco. Agradecer o contributo da Associação Nacional de Municípios nesta matéria, porque, na nossa opinião, é, de facto, um contributo muito, muito relevante e que deve ser tido em conta neste momento também da discussão da especialidade desta proposta de lei do Governo. Antes de colocar algumas questões, permitam-me só que faça uma pequena consideração sobre esta proposta de lei, porque nós há várias preocupações que nós temos, mas colocar uma questão que nós nos parece essencial. É que esta proposta de lei vai num sentido, e esta é uma preocupação de fundo que nós temos, que na nossa perspectiva não salvaguarda convenientemente o interesse público. Nós consideramos que muitos dos mecanismos que esta proposta de lei coloca, nomeadamente esta questão da venda forçada, que talvez seja um dos mecanismos, eu diria até que colocam muitas dúvidas sobre esse mesmo processo, ou seja, mesmo para a resolução de um conjunto de problemas que hoje temos, não os coloca na esfera pública e coloca-os na esfera privada. Este é um aspecto de princípio e de grande preocupação e que se vê num conjunto do articulado, não é nenhum em dois artigos, mas no conjunto articulado que vai exatamente neste sentido. E, na nossa opinião, naturalmente, as questões que têm a ver com o planeamento, com a programação, com os aspectos relacionados com o recurso solo e com o ordenamento do território e o urbanismo, naturalmente, devem estar na esfera pública e não na esfera privada. Uma primeira questão que gostaria de colocar e tem a ver com um dos primeiros aspectos que o Sr. Presidente aqui colocou sobre a proposta, uma consideração sobre esta proposta de lei em que referia que ela começava pelo fim, que se deveria dar um maior enfoque ao ordenamento do território e ao urbanismo. O que eu gostaria de, não é tanto uma pergunta, mas que nos pudesse explicar melhor esta consideração e este comentário sobre esta proposta de lei. Um outro aspecto que gostaria também de colocar, e isto tem sido também abordado em várias e dos vários parceiros que nós aqui recebemos, quando nós fazemos uma alteração e quando se propõe uma alteração, nomeadamente à Lei de Ordenamento do Território e do Urbanismo, importava, porque a atual lei é de 98, mas importava talvez poder fazer uma avaliação sobre qual a situação, o que é que desta lei funcionou, o que é que não funcionou, e a verdade é que se avança para uma proposta de lei e não se faz esta avaliação. Não estou a pedir naturalmente à Associação Nacional de Municípios que o faça, como é óbvio, mas gostava de perguntar se da vossa análise e da vossa reflexão se justificaria, se na vossa opinião se justificaria alterar de facto a Lei de Bases do Ordenamento do Território ou se era isso que se deveria estar em cima da mesa ou se uma atualização da lei em vigor. Isto para chegar à questão. Na vossa opinião, na atual lei, quais é que são as principais questões que colocam constrangimentos ou que não permitem efetivamente um adequado ordenamento do território? Que dificuldades é que, na vossa opinião, consideram que deveriam ser resolvidas? Isto não tem tanto a ver com a proposta de lei em cima da mesa, mas também para que possamos perceber a evolução e, de facto, no terreno, quais é que são os constrangimentos que existem. Uma outra questão que gostaríamos de colocar, e tem sido um enfoque grande dado por parte do Governo, refere-se aos ditos, à dita cooperação intermunicipal. Creio que esta é uma questão, não é nova, já era possível haver estes planos caso os municípios tivessem essa vontade, mas creio que não foi, até ao momento, não foi por aí que os municípios avançaram. Nós temos algumas, não está em causa esta possibilidade, mas a questão que gostaríamos de colocar é se esta cooperação intermunicipal é, ou a existência de programas intermunicipais é concretizável. Se isto é algo que efetivamente, depois no dia-a-dia, não vamos colocar agora do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, se isto é algo que efetivamente seria ou não uma mais-valia do ponto de vista do ordenamento do território. E há uma outra preocupação que temos subjacente a estes programas, onde é que seria, ou seja, quem faria esta coordenação? Porque o nosso receio aqui está, até tendo em conta a lei recentemente aprovada sobre o regime jurídico das autarquias e as comunidades intermunicipais, é que isto depois seja um instrumento que saia da competência dos municípios e que passe, ou seja, e está previsto do ponto de vista genérico, as comunidades intermunicipais têm responsabilidades ao nível do ordenamento do território e que possam estas competências serem retiradas aos municípios para passar para estas ditas comunidades intermunicipais. E uma última questão que gostaríamos de colocar tem a ver com esta alteração de muitos dos instrumentos de gestão de território que eram planos e que passam para esta designação de programas. Eu utilizei designação, mas nós queremos que não se trata simplesmente de uma alteração de designação. Se considerasse um plano ou um programa, não estamos a falar exatamente da mesma coisa. Porque, efetivamente, a figura do planeamento, na nossa perspectiva, é desvalorizada com esta proposta de lei do Governo. Ao colocar, vamos a falar dos planos regionais, estamos a falar de planos setoriais, estamos a falar dos planos especiais, com a importância que têm do ponto de vista do desenvolvimento do território e que são colocados para programas com umas meras orientações programáticas. Isto causa-nos muitas preocupações. Gostava também um comentário, naturalmente, da Associação de Municípios, mas ainda relacionado com isto, uma outra questão. É que se são programas, se a lei coloca que os PDMs têm que transpor todas estas orientações, gostava de colocar, ou gostaríamos de colocar à Associação de Municípios, como é que vê esta transposição? Se não vamos estar aqui a criar ainda uma maior complexidade e se não podemos depois estar a criar também aspectos subjetivos em relação a estas mesmas transposições para os PDMs. Gostava que se pudessem também referir a esta matéria e como é que isto é viável, né? Do ponto de vista quando se quer, de facto, um planeamento que seja transparente, rigoroso, claro, e que é isto que efetivamente defendemos. Não é uma questão, mas só também uma consideração sobre as sanções. Consideramos também que é inaceitável que se apliquem sanções aos municípios, seja as que estavam previstas anteriormente nas primeiras versões desta proposta de lei, seja a que está agora, mas entendemos, e tal acompanhamos essa posição da Associação Nacional de Municípios, que não faz nenhum sentido que existam sanções aos municípios sobre esta matéria. Até porque muitas das vezes sabemos, e aquilo que tem sido uma realidade, infelizmente, do nosso país, é que os processos de revisão dos PDMs prolongam-se anos e anos e anos, e não é propriamente por responsabilidade dos municípios, mas sim porque muitos dos serviços sobre tutela do governo não dão a resposta atempada para que estes processos de revisão possam efetivamente ser mais céleres.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Presidente, antes de lhe dar a palavra, tal como fiz com o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, já vimos todos que, quer da parte do PSD, quer da parte dos outros partidos, que há algumas incongruências na lei. Nós estamos aqui para apurar, para afinar uma lei, para que seja uma boa lei. Só lhe queria perguntar se, enquanto Presidente da Associação Nacional de Municípios, está ou não preocupado com a circunstância da Lei das Autarquias Locais, que é de setembro, prever no artigo 571 a figura do Plano Metropolitano de Ordenamento do Território e essa figura não existir na Lei de Bases. Seria talvez uma matéria para refletir, para refletirmos. Também lhe perguntaria o que é que pensa a Associação se já fez uma análise fina do Código de Expropriações e da incongruência que existe no projeto de revisão do Código de Expropriações em termos conceptual de valorização do solo apto para construção e do solo apto para outros fins com esta Lei de Bases. Se já tem uma análise fina dessa matéria, porque me parece que é muito relevante. São matérias que me preocupam para depois para a redação final. Eu gostava de ter o vosso contributo sobre isso e sobre outras questões que, se me permitir, depois lhe enviarei também, para não estar aqui a gastar o tempo nesta comissão. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Procurarei abordar pontos que foram aqui referidos, sem prejuízo de mantermos a nossa disponibilidade para facultar, de modo por escrito, a análise mais detalhada, dado que são matérias especialmente sensíveis, devem ser tratadas com total rigor e idoneidade, no nosso ponto de vista. Não me iria referir a nenhuma das perguntas concretas da Senhora e Srs. Deputados. Permitam-me que procure abordar os aspectos que eu retive e que posso dar aqui um contributo para a clarificação na medida da nossa capacidade. Primeiro ponto. Temos vivido, ao longo dos tempos, o planocentrismo. Induzem-se a produção de planos que depois se autojustificam, depois fazem-se planos de planos de planos e depois se replaneiam e depois... isto é quase eterno. Seria desejável que tivéssemos aqui alguma consolidação dos planos. E os planos são importantes, mas eles não se justificam só por si. Eles têm de ser arrancados do papel. Para serem arrancados do papel, é preciso haver meios. Meios, incluindo financeiros, mas não só. Para tornar plenamente eficaz o plano. O risco que se corre e que se tem corrido ao longo dos tempos, não é só por causa deste projeto, mas ao longo dos tempos diz-nos a experiência, a vida vivida ensina-nos que os planos que se auto-justificam e que não passam de papel são mais uma entropia na administração. E acabam por criar um logro, quer perante as pessoas, quer perante as instituições, quer perante as empresas, enfim, perante todos. Este é um ponto de preocupação de partida. Mexer nos planos tem que ter um sentido. E é uma estratégia de desenvolvimento, num sentido ou noutro, mas é de desenvolvimento à partida, por isso é a justificação de se mexer nos planos. E haver harmonização, o ordenamento do território. A segunda anotação, política de solos e outras são instrumentais para atingir um objetivo que se planeou. E ou é eficaz e coerente e consequente, ou então isto é um equívoco que gera dificuldades em vez de trazer soluções ou permitir soluções. sublinho que a questão dos meios é indispensável para qualquer plano ter execuibilidade. Terceiro apontamento, naturalmente que não vemos os municípios como ilhas isoladas. E, portanto, o plano nacional, o plano regional, o plano intermunicipal, o plano municipal e até os planos a uma escala mais, enfim, uma escala inferior, são desejáveis. A grande dificuldade da vida vivida mostra-nos que não tem sido execuível em geral, não é por falta de planos diretores municipais, é por falta de planos de ordenamento do território, é por falta de planos nacionais coerentes, é a desarticulação destes planos todos. Ou seja, os planos estão desconjuntados. E este é um desafio que nós partilhamos, mas não está no nosso alcance resolver. Eu referi um exemplo concreto de uma revisão de um plano diretor municipal. Por lei tinha 10 ou 12 anos de vigência e que leva 13 anos de revisão. E neste momento está parado quase há um ano, porque falta apenas a validação de um parecer relativo à Reserva Ecológica Nacional, que não se quer ver violada, como é óbvio. O problema é que ela empancou, e estamos há 8, 9 ou 10 meses, à espera de ser validado o parecer do ponto de vista da Reserva Ecológica Nacional. Se este diploma entrar em vigor, entretanto, se for aprovado pela Assembleia nestes termos, volta tudo à estaca zero. E, portanto, teremos aqui mais 13 desinfelizes anos de tempo perdido, de dinheiro gasto, de know-how, enfim, de despesa. Problema também que temos em presença. Está tudo a ser revisto, ótimo, mas era desejável um esforço de concertação. Na Associação Nacional de Municípios temos a possibilidade, e tem sido, felizmente, reconheço aqui, tem havido da parte do Governo e também da Assembleia da República, nem sempre nos chegam a tempo os projetos de diploma para aparecer, mas pelo menos permite-nos ter uma percepção do conjunto de diplomas que estão a ser mexidos, atualizados, revistos, etc. E é quase, permita-se uma expressão, exasperante pensar que as leis devem ter um sentido de ser simples, para serem perceptíveis pelos cidadãos, e são complexómetros sistemáticos. Temos aqui um diploma, mas depois temos o do Código das Expropriações. Não diz uma coisa com outra. Os conceitos são diferentes. Bom, mas depois vamos atacar direitos de propriedade, vamos calcular indemnizações, vamos construir edifícios ou equipamentos públicos coletivos de interesse para a comunidade, importantes, mas o terreno que está ao lado pode receber um benefício sem investir um cêntimo o seu proprietário na sua valorização. Ele beneficia do resto. E, portanto, nós estamos em presença de um conjunto de aspectos de tal modo aleatórios, frequentemente contraditórios e depois conflituais, que só a expertise dos ilustres advogados é que consegue elucidar. Os cidadãos não conseguirão. Não entendem. E o esforço é isso, aliás, queremos referir-nos quando propugnamos que haja um sentido de aperfeiçoamento das leis. Não defendemos a revolta, a revolução das leis, no aperfeiçoamento das leis. Elas são mesmo difíceis de aplicar porque são contraditórias. E metade do nosso tempo é gasto, metade de certo pessoa a pecar por defeito, é gasto a deslindar, porque depois é preciso articular isto com regulamentos municipais, depois com políticas fiscais, depois com tabelas de taxas, depois com o remoei, depois enfim, outros nomes exóticos que somos obrigados, e depois, e aqui é repugnante, sob o cutelo sistemático da ameaça. Os diplomas têm surgido ao impor medidas sancionatórias discriminatórias, centralistas, desrespeitadoras, até do bom senso. É inaceitável que se imponham aqui sanções aos municípios, por exemplo, que não façam o plano. Mas o parecer é vinculativo por parte da Volta à Reserva Ecológica, a título de mero exemplo. E há sanção. Mas sobre essas entidades do Estado Central, não há sanção nenhuma. Isto é impróprio, a nosso ver. A reciprocidade e a confiança passaria por outro entendimento cooperante, mas tem de haver reciprocidade. E não é aceitável continuar-se a viver sob ameaça. Em tempo de democracia, os municípios assumem responsabilidades, penso que devem ser dos mais escrutinados, ou dos muitos escrutinados da administração pública portuguesa, incluindo os autarcas. Estão sempre no ponto de mira. E cada diploma que sai traz mais uma ameaça, umas vezes sibilina, outras vezes objetiva ou ostensiva. E é pelo ataque financeiro, pelo garrote financeiro, é a ameaça. Era desejável que fosse pela confiança. Porque, efetivamente, se formos ver o tempo que demoraram a produção dos planos nacionais, o tempo que demoraram a aprovação dos planos regionais, que não creio que sejam aprovados, e depois esta desgraça, eu penso que estavam quase concluídos os próteses, em geral. Extinguem-se. Ou passam a programas, passam a outra coisa qualquer. É um modismo preocupante que torna inoperante a administração pública. Pois estamos a tratar de planeamento para o desenvolvimento. Em tempos como este, em que era desejável a agilização, a capacidade de resposta às necessidades são novas, é tudo impedido porque é preciso rever o plano, mas o plano depois leva uma década, no mínimo, para ser revisto. E então há um poder que é atribuído aos municípios que acaba por ser sugado por artifícios, e são mesmo artifícios que levam a que se espera um ano para rever uma reserva ecológica nacional. E não é para pôr mais terrenos, é para obter o mero parecer, sendo que ele é emitido já de conformidade, mas depois a hierarquia para que ele seja validado e nos chegue, para depois poder submeter o plano diretor à Assembleia Municipal, para ele ser aprovado e publicado, bom, isto torna tudo a sofrer de esclerose. E é dramático. E em planeamento urbanístico, em que estão interesses legítimos em jogo, que é preciso respeitar, e há interesses oportunistas que é preciso repelir, é de facto quase missão impossível deslindar ou separar o trigo do joio, porque não temos tempo de reagir atempadamente com eficácia às soluções que é preciso ter. O caso da Lei dos Solos é a que está mais antiga, que precisava de atualização, a nosso ver. Mas está-se a mexer também no cadastro. É outro dos problemas que temos todos. O cadastro dos territórios, do território, do rústico e do urbano. Nós, os municípios têm poder, em alguns aspectos, de fiscalidade. Pois bem, o inventário e a impossibilidade de cruzar dados, de ter dados atualizados fornecidos pelas finanças sobre números de contribuinte, etc., torna isto missão. Ela é quase possível, mas é só quase, e falta o quase. Porque quando o ficheiro não é possível de preencher para um município, ele não pode ter taxas do IMI, por exemplo, sobre património classificado, património mundial classificado pela Unesco, por exemplo. Tem de ser feito um inventário à mão, casa a casa, fração a fração. Só que quando chega ao fim da rua, se houve um divórcio, uma alteração de propriedade, isto volta tudo a estaca zero. Então isto resolve-se à mão, emitindo certidões que vão para a administração fiscal, que vão para a autoridade tributária, que vão reavaliar, que vão rever, etc, etc. E andamos nisto. Isto é um gasto de tempo agora, brutal. Permita-se-me que use esta expressão, que não é...
A de haver três cadastros, não é?
Sr. Presidente, pelo menos, porque a aplicação prática, com o tempo que leva entre conceder um plano, o envolvimento pluridisciplinar de muitas especialidades. Não estou a referir que é caro ou barato, que custa muito dinheiro, custa. Para chegar ao fim, ou quase ao fim, e o risco é sempre morrer na praia. O que é preocupante, porque todos nós temos ouvido de todas as sensibilidades que é necessário agilizar a administração pública. Vamos a isso. Então, seria desejável o aperfeiçoamento legislativo que descomplexasse isto, porque o mais grave de tudo não é só a nossa dificuldade, que estamos a regir quase sempre pelo ultimátum, a coação, o corte, o garrote financeiro. O problema que nós sentimos mais é que as pessoas também não compreendem isso. As pessoas não compreendem isso. E depois imputa-se a culpa ao A, ao B ou ao C, quando não é assim. É um conjunto, é um sistema que está extremamente complexo, que está bloqueado e que impossibilita a agilização. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por nos terem chamado para depormos e queria reafirmar que estamos sempre disponíveis para isto.
Sr. Presidente, essa figura é uma figura simpática, mas aqui ninguém depõe, nem chamamos. Muito obrigado
por ser.
Não, sim, mas muito obrigado. Não vai haver um sentido impróprio da expressão. Muito obrigado pela vossa disponibilidade sempre para colaborarem com a Assembleia da República. Pela esta parceria saudável que a Assembleia da República tem com a Associação Nacional de Municípios e transmitir-lhe mais uma vez também, Sr. Presidente, que independentemente destas audições no quadro do processo legislativo, a Comissão está sempre disponível para, sempre que a Associação Nacional de Municípios entenda também dirigir-se à Comissão noutras situações independentes destas do processo legislativo, obviamente sempre a disponibilidade total para convosco colaborarmos para bem do país. Muito obrigado.
Estamos aqui com gosto e decidimos que fazemos o cumprimento do nosso dever. Muito obrigado.